Família e comunidade como espaço de acolhimento e vida. O fórum teve como objetivo ampliar o debate sobre saúde mental de forma mais humana e acessível, fortalecendo a ideia de que o cuidado deve acontecer com o apoio da família, da comunidade e dos serviços de saúde, e não através do isolamento. A defensora pública Flávia do Nascimento Oliveira destacou a necessidade desses eventos, não só em datas comemorativas.
É super necessário e o movimento é uma luta. Inclusive a Defensoria Pública, na data de hoje, também terá um movimento à tarde, onde a gente quer reavivar esse movimento da luta antimanicomial, para que não seja só nessas datas, mas para que a gente tenha agendas, para que a gente escute principalmente os usuários de serviço, porque o tratamento se faz com o usuário, ouvindo o usuário. Não é um objeto de intervenção médica e medicamentoso, mas de escuta, de acolhimento, de saber o que ele quer, porque a saúde mental ela está entrelaçada com todas as outras políticas. Um estado, um município que não olha para a sua saúde mental não pode olhar para as demais políticas, porque a segurança alimentar, a educação, a saúde, tudo perpassa por essa política da saúde mental.
A proposta é conscientizar a população sobre a importância da luta antimanicomial, combater o preconceito e incentivar a inclusão social das pessoas em sofrimento psíquico. O evento também teve como objetivo fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial, RAPS, em Rio Branco, promovendo o diálogo entre profissionais da saúde, assistência social, justiça, educação, usuários, familiares e sociedade civil, além de dar visibilidade às ações e serviços já existentes no território. A gerente do Departamento de Atenção Psicossocial Municipal, Karen Costa Silva Beirute, explicou o que é o RAPS.
Ela é uma estratégia do sistema público de saúde para que essas pessoas tenham acesso à saúde, sem necessariamente estarem presos em hospitais psiquiátricos. Então, a pessoa que possui seu transtorno, que possui um transtorno mental, ele vai ser acompanhado na rede pública, nos CAPs, nas residências terapêuticas, nas unidades de acolhimento. Então, toda essa rede, ela existe e ela precisa ser fortalecida para que essas pessoas tenham esse acesso de cuidado.
O Movimento Nacional de Luta Antimanicomial surgiu no Brasil a partir da reforma psiquiátrica, que denunciou as violências e os maus-tratos cometidos em antigos hospitais psiquiátricos e passou a defender o cuidado em liberdade, com acolhimento, respeito e convivência em comunidade. Larissa Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11 horas e 16 minutos, 11 e 16, nós vamos agora com os nossos correspondentes.
Notícias do interior.
Vamos ao Juruá, vamos a Cruzeiro do Sul com Nonato Costa ao vivo. Olha, Porto Volta é finalista no Prêmio Sebrae em Brasília. Conta pra gente, Nonato, bom dia.
Bom dia para você, Daniel Viana, bom dia, gente parada, e bom dia para todos que estão ouvindo a gente. Tempo bom hoje aqui em Cruzeiro, uma temperatura agradabilíssima, e amanheceu daquele jeito que o cruzeirense gosta. Já não tem muito calor, não é um frio intenso, porque a friagem chegou menos forte do que aí na capital. Nós temos uma temperatura extremamente agradável. Na verdade, o meu caro Daniel, o município de Porto Alto voltou a ganhar destaque nacional após o prefeito César Andrade participar ontem, segunda-feira, em Brasília, do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora na categoria Empreendedorismo Rural. O município é finalista e a premiação reconhece gestões públicas que desenvolvem ações de impacto voltado ao fortalecimento da economia local e ao incentivo da produção rural. Acompanhado do vereador Robson Rodrigues e do agente de desenvolvimento Alailson Fernandes, o prefeito representou o município na cerimônia nacional, levando o nome da cidade para um dos mais importantes eventos de reconhecimento à gestão pública empreendedora do país. A divulgação dos vencedores será feita no Centro Internacional de Convenções de Brasília, e no total 207 prefeitos de 6 regiões administrativas do Distrito Federal se classificaram para a disputa final em 9 categorias. Durante o evento, o prefeito destacou que o prêmio conquistado na fase estadual é resultado de uma gestão comprometida com o desenvolvimento das famílias rurais e com a valorização de quem movimenta a economia local. abre aspas, esse reconhecimento pertence ao nosso povo, especialmente aos produtores rurais que acreditaram no trabalho sério que estamos realizando. Seguiremos investindo, apoiando e criando as oportunidades para fortalecer cada vez mais o homem e a mulher do campo, finalizou César Andrade. De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Nonato Costa, trazendo as informações direto de Cruzeiro do Sul. Agora são 11 horas e 19 minutos. De Cruzeiro do Sul, nós vamos agora para a Princesinha do Acre, né? Saímos da capital da farinha e vamos para a Princesinha do Acre, Parada.
É verdade, também com uma excelente notícia. Vamos falar com Josene Oliveira, o nosso correspondente de lá, que vai trazer a seguinte informação. A Prefeitura de Chapuri retoma o programa Prefeitura na Comunidade, que vai levar serviços essenciais também à zona rural. Bom dia, Josene. Conta pra gente essa retomada desse programa.
Olá, Jess. Muito bom dia a você, bom dia, Damião, bom dia, amigo ouvinte do Gente em Debate em todo o estado. Sucesso no ano passado, esse programa, e com o objetivo de descentralizar o acesso aos serviços públicos e estreitar o laço com o homem e a mulher do campo, a Prefeitura de Chapuri anunciou o início da temporada 2026 do programa Prefeitura na Comunidade. A iniciativa, que entra em seu segundo ano, visa levar assistência direta as localidades mais distantes, superando as barreiras geográficas que muitas vezes impedem o acesso dos moradores da zona rural ao atendimento básico na área urbana. De maio até novembro, uma estrutura itinerante percorrerá diversas comunidades, oferecendo um leque de atendimentos que contempla áreas cruciais como saúde, educação, assistência social, infraestrutura e agricultura. Para os moradores das áreas rurais, o deslocamento até o centro de Chapuri representa muitas vezes um obstáculo significativo. Problemas de transporte, custos com combustível e a necessidade de se ausentar por longos períodos do trabalho na lavoura ou com o gado acabam postergando a busca por serviços públicos básicos. Ao levar a prefeitura até o cidadão, a gestão municipal reconhece essa realidade. O programa não apenas otimiza o acesso, mas garante que os direitos fundamentais cheguem aos locais onde a população vive e produz, reforçando o compromisso com o desenvolvimento sustentável e com o bem-estar de quem sustenta a economia do município. A temporada de 2026 começa oficialmente no próximo dia 23, já na comunidade Cimitumba, na escola Belo Horizonte, a cerca de 25 quilômetros da cidade. O cronograma, que se estende até 14 de novembro, foi estruturado para garantir que as ações alcancem o maior número possível de localidades. A Prefeitura ressalta que as datas estão sujeitas a alterações devido a imprevistos e orienta a população a acompanhar os canais oficiais da Prefeitura e também a rádio local. Vou trazer aqui todo o cronograma de maio até novembro. No mês de maio, como já falei, na comunidade de Cimitumba, agora no próximo dia 23. Em junho, comunidade Vai Quem Quer, dia 20, Tupá, dia 27. Em julho, Boa Viagem, dia 11, Espalha, dia 18, Riozinho, dia 25. Agosto, Guarani, dia 1º, Cachoeira, dia 15. Setembro, Dois Irmãos, dia 12, União, dia 19, São Pedro, dia 26. Outubro, São Francisco, dia 17 e São Sebastião, dia 31. E para fechar o programa, em novembro, no dia 14, no Seringal, Iracema. Com a execução deste calendário, a Prefeitura de Chapuri reafirma sua missão de construir o futuro ouvindo e atendendo de perto quem é o protagonista do desenvolvimento rural do município. Abraço a vocês do estúdio e a todos os nossos ouvintes de Chapuri. Josene Oliveira para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Josene Oliveira, pelas informações. Agora são 11 horas e 23 minutos. Olha, o Govcast desta terça-feira é aqui, às 5 da tarde, viu? Recebe Emily Dese Dias, coordenadora do Centro de Atendimento Integrado à Criança e ao Adolescente, e Ciomari Cíntia Benevides, diretora de Política de Assistência Social da CASDH. Em pauta, primeiro Centro de Atendimento Integrado à Criança e ao Adolescente. Assista ao vivo pelo YouTube do Governo do Acre e acompanhe também pelas rádios Aldeia FM e Difusora, Difusora Acreana. E as rádios, né, da rede pública de rádio. Participe, envie sua pergunta e fique por dentro. Não perca, viu? Logo após, tem Conexão Acre. O GovCast é hoje, terça-feira, às 5 da tarde, aqui na Difusora e Aldeia FM.
É verdade, Damião. E agora nós vamos trazer uma matéria maravilhosa, uma matéria especial de Andréa Nobre, falando do como o artesanato indígena tem transformado as vidas, né, de acrianos e também preservado saberes, gerando renda, gerando qualificação profissional. Márcio Roberto, nos ajude com a matéria, por favor.
No Acre, o artesanato indígena não nasce apenas das mãos, nasce da memória, da floresta e da ancestralidade. Cada peça carrega histórias, ensinamentos e uma relação profunda com a natureza. Hoje, esse saber milenar atravessa fronteiras e se transforma também em fonte de renda e autonomia para centenas de famílias. Mas, para quem vive essa realidade, o artesanato vai muito além do mercado. A artesã indígena Amélia Marubo fala sobre onde tudo começou.
Eu comecei a trabalhar aprendendo a fazer artesanato desde 12 anos, com vivência com minha mãe, com minhas irmãs, com a minha avó.
Hoje, o trabalho que nasce dentro da família ganhou novos caminhos.
2025, em janeiro, a pessoa do Aris convidou nós para ir para o Porto Alegre. Quando a gente foi, era o lançamento do nosso material, já estava colocado no sapato, né?
Uma parceria com a marca Arezo levou elementos da floresta para vitrines nacionais, mas sem abrir mão do cuidado com a natureza. Ela reforça que o respeito à floresta é parte essencial do processo.
A floresta é dar tudo, mas a gente também tem que cuidar. Então, por isso que eu não tiro a frutas verdes. Eu só faço aproveitamento dos cascas que a pessoa não usa mais, joga fora, né?
Nos territórios indígenas, o artesanato também é sinônimo de resistência, superação e sustento. É o caso do artesão indígena Jackson Marubo.
Comecei a trabalhar mesmo, eu participava da feira em Rio Branco, feira aqui em Gruzeiro, tipo Expo Acre. Quanto parece alguém da feira aqui em Gruzeiro, eu participo também. E agora a minha loja, eu vou fazer um ano que estou abrindo a minha loja aqui em Cruzeiro.
Com o apoio do governo do Acre e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, o artesanato indígena vem se transformando em fonte de renda, autonomia e reconhecimento.
O SEBRAE ajudou a gente, foi a capacitação sobre o preço, sobre a venda fora do Brasil, sobre produção de artesanato, tipo acabamento do artesanato.
Um trabalho que começa com organização e oportunidade. Quem explica é o gestor de projetos do SEBRAE, Aldemar Maciel.
Através do PAB, o Programa do Artesanato Brasileiro. Esse projeto é o projeto Artesanato Acreano, que ele atua em todo o estado, atendendo artesãos indígenas e não indígenas, com várias soluções: capacitação, em gestão, em formação de preço, em gestão da comercialização, organização da produção para vendas. E, além disso, atuamos no desenvolvimento de soluções de acesso a mercado.
E para que essa oportunidade chegue até quem mais precisa, o trabalho vai até as aldeias, muitas vezes em locais de difícil acesso. Segundo Aldemar, esse esforço tem ampliado o número de artesãos atendidos.
O projeto Comprador, essa ação, ela visa conectar os artesãos do estado do Acre com compradores nacionais de artesanato. A partir desse encontro de negócios são gerados oportunidades de venda e os artesãos passam a fornecer de forma regular, numa certa quantidade, produtos para essas empresas. Dessa forma, o artesão não precisa ir para uma feira. Ele pode mandar o produto aqui do Acre para o lojista lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, seja onde for.
De acordo com a responsável pelo artesanato da Secretaria de Turismo, Isoleta Queiroz, o mercado tem respondido com entusiasmo.
O artesanato indígena é muito rico, né? As pessoas, os turistas que chegam aqui na casa procuram bastante, ficam muito encantados com as peças e tem uma diversidade muito grande.
E o resultado desse interesse aparece diretamente na renda dos artesãos. Isoleta destaca o impacto das feiras na comercialização.
É um artesanato muito bem visto e assim, a comercialização é um ponto positivo que as pessoas que participam das feiras voltam assim com um volume de venda muito grande.
Nos territórios indígenas, o artesanato também é sinônimo de protagonismo feminino e renda para as famílias. A secretária de Povos Indígenas do Acre, Francisca Arara, destaca o papel das mulheres nessa transformação.
Então hoje a gente vê isso muito forte nos territórios e através dessas expertises, dos festivais, do fortalecimento do artesanato, que as mulheres dominam isso muito bem, que elas fazem para melhorar a renda das famílias vendendo seus artesanatos.
O artesanato indígena acreano segue contando histórias e atraindo compradores do Brasil e do mundo. Mais que produtos, são identidades que resistem, se reinventam e prosperam, entre sementes, fibras e grafismos. O que se constrói é mais do que mercado, é dignidade, reconhecimento e futuro. Reportagem especial de Andréia Nobre para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora no Acre são 11 horas e 30 minutos. Olha, antes de a gente ir ao intervalo comercial, sabe quem está ouvindo o Gente Debate agora, Jéssica Parada?
Me conte.
Vou lhe contar. Vou contar para vocês quem está na escuta do Gente Debate. A mensagem chegou dizendo o seguinte. Eu estou ouvindo junto com o Davi Luca.
Ah, eu sei. Thaís, sabe? Caroline.
É, manda um beijão aqui. Um beijo aí pro Davi Luca. Thaís Caroline, tá ouvindo Gente Debate, aonde? Esperança?
Não sei,
rua
exatamente.
Cruzeiro do Sul.
Márcio Roberto sabe até o nome da rua.
É, Thaís, o Márcio
isso
tá...
é uma equipe
o Márcio sabe onde tu mora,
integrada.
Thaís. Mude de endereço, Thaís Caroline.
Thaís Damião, Caroline. A gente está sendo ouvido também ali na Regional do Panorama. Meus amigos, meus tios, Preto, Edmundo, João... Enfim, toda a galera ali do Panorama na audiência do Gente em Debate.
Maravilha, e você que está na escuta do Gente em Debate, pode mandar sua mensagem para cá. Eu tô ouvindo, tá bom? Mande a mensagem. Vamos ao intervalo? Vamos faturar?
Vamos sim, Damião, porque a gente volta com todas as informações ainda da área da segurança pública. Por exemplo, infelizmente, nós trazemos a terrível, né, informação de que um idoso de 69 anos foi preso em Rio Branco por estuprar uma vizinha de 13 anos que tem deficiência. É terrível uma matéria dessa, mas infelizmente nosso papel é noticiar, né?
Que coisa, as coisas acontecem e a gente aqui está para trazer a informação para você. E tem também, Jéssica Parada, a governadora Maiusa cumpre a agenda hoje em Sena Madureira e ela fará entregas nas áreas de produção rural, educação, infraestrutura e regularização fundiária. Vamos trazer essa informação ao vivo com o nosso correspondente Jusa Bispo, que já está lá em cena, só aguardando.
Saia daí não, que a gente volta já já.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526 ou super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia. Com taxas a partir de 0%, mas super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3.8 segundos. De 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere seu bem maior e a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e PASE. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI, bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV 2626. A picape líder do mercado brasileiro por R$ 329.900. Com até R$ 10.000 de bônus no seu usado. Corolla Shay 2626. O equilíbrio perfeito entre sofisticação, tecnologia e confiança. Neste mês com bônus de até R$ 5.000 no seu usado. E Yaris Cross XR 2626. Câmbio automático por apenas R$ 149.900. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
Agora são 11 horas e 35 minutos. Vamos falar de segurança pública.
Gente em debate, segurança.
Chama Jesse. A polícia prende acusado de homicídio na região do Calafate, aqui na capital, Rio Branco. Ronaldo Duarte conta pra gente.
Uma operação integrada da Polícia Civil do Acre, realizada no último final de semana, resultou na prisão de dois criminosos considerados de alta periculosidade em Rio Branco. A ação foi coordenada pela Delegacia de Homicídios de Proteção à Pessoa, DHPP, em conjunto com o Núcleo Especializado de Capturas. Entre os presos está um homem de 32 anos, conhecido como Nani, localizado no ramal da Labre, na região do bairro Calafate. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto, além de um histórico criminal que soma mais de 26 anos de condenação. A segunda prisão aconteceu no bairro Altamira, onde os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um acusado de homicídio qualificado. Após a captura, os dois homens foram levados à Divisão Estadual de Investigações Criminais e depois encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
E o Corpo de Bombeiro continua com as buscas pelo corpo de Tiago Barbosa do Nascimento, que infelizmente desapareceu nas águas no sábado, nas águas ali do Rio Iaco, após um naufrágio. O J. Cavalcante conversou com o bombeiro que está chefiando a equipe de resgate e traz os detalhes para a gente.
E nesse instante eu falo com o capitão Gustavo Marinho, do Corpo de Bombeiros do município de Sena Madureira. Destaca a nossa reportagem a respeito às buscas que estão sendo realizadas pelo corpo do Tiago Barbosa, que desapareceu nas águas do Rio Iaco. Inclusive, hoje já vai para o terceiro dia de buscas, né? Na região onde aconteceu o naufrágio.
Exatamente. A gente está com 4,97 a nossa cota de hoje, né? Não é tão pouco, né? Muita água ainda, a gente pode verificar. Ontem eu fui lá em loco, né? A guarnição está lá, os mergulhadores. E a gente já foi varrido a área próxima onde ele foi visto por último, né? E também já onde a embarcação emergiu, né? Então a gente tem esperança de que ache hoje, né? Pode ser que o corpo venha à superfície.
Capitão, a partir de hoje há também uma busca superficial, né?
A partir do protocolo de busca, a gente faz 2 dias de busca submersa, né, através de mergulho, e 2 dias de busca superficiais. No caso, hoje começam as buscas superficiais, mas a equipe está com equipamento de mergulho, caso precise, né, algum local que possa ter a possibilidade de ser encontrado o corpo, eles podem mergulhar novamente, tá? Mas hoje é busca superficial porque já produziu gás, né? A tendência do corpo é flutuar. Então a gente já pede até as pessoas que estão trafegando naquele local, né, que passe devagar, que dê uma olhada, né? Caso verifique alguma roupa, alguma coisa às margens dos rios, que nos comunique, que a gente vai lá fazer a verificação.
Ok, na embarcação estava o rapaz que estava conduzindo o motor, né, no caso o Thiago Barbosa, e mais pai e mãe que estavam na embarcação. E o que motivou esse naufrágio?
É assim, Cavalcante, essas informações são corretas, né? O pai, a mãe e o rapaz. E tem uns troncos lá de árvore, né? Eles colidiram com um tronco, né? Até onde eu conversei com o pai, não conversei muito devido ao estado em que ele se encontrava, né, muito abalado devido à situação. Mas o que ele me falou por cima é que bateram na árvore e o barco saiu de lá, eles tentaram aprumar, mas ele foi pro meio, né, e aí eles tiveram que abandonar. Então, mais ou menos isso que aconteceu.
Ok, como você falava agora, que caso o corpo venha à superfície, os moradores ribeirinhos das proximidades, né, esse perímetro até a boca do Iaco, né, ali a foz do Iaco, é muito movimentado, né, por pessoas que residem tanto do Purus quanto do Iaco, né, que utilizam da via fluvial diariamente, diuturnamente, né?
É exatamente, Cavalcante. A gente pede o apoio da população, né? Os familiares estão lá ajudando nas buscas, estão acompanhando, né? Então, as pessoas que trafegam nesse ali da ponte, José Nogueira Sobrinho, até lá o Nelson Caetano ali, é que possam nos auxiliar, né? Se vê alguma coisa diferente, pode ligar pra gente, entrar em contato, que a gente vai lá fazer a verificação. É o caso lá de Manoel Urbano, o último corpo, lá 3 semanas, a gente achou ele 8 quilômetros abaixo de onde ele tinha desaparecido, né? Então, é uma área muito grande. Embora o nosso rio esteja com nível baixo de água, mas ainda está com muita correnteza. Então pode ser que hoje ele venha submergir e essa correnteza leve ele para um lugar bem distante de onde ele foi visto.
De Sena Madureira, Jota Cavalcante, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11h40. Muito obrigado, Jota Cavalcante, Sena Madureira. Nós temos Jota Cavalcante, tem Jusa Bispo, tem também lá em Sena Madureira a menina Gladys, né? Gladys Miriam. Gladys Miriam está de volta com matéria aqui no Gente Debate também. E já nós vamos acionar a Gladys Miriam para trazer informação ao vivo para a gente. Foragida condenada por homicídio no Acre é presa em Rondônia. Ronaldo Duarte conta para a gente.
Uma mulher condenada a mais de 23 anos de prisão por envolvimento em um homicídio ocorrido no Acre foi presa na noite da última segunda-feira em Porto Velho, durante uma operação da Polícia Militar de Rondônia. A suspeita foi localizada no bairro Tancredo Neves, após informações repassadas às equipes policiais. Durante a abordagem, foi confirmado o mandado de prisão expedido pela Justiça acriana. Ela foi condenada pela participação na morte de uma jovem de 21 anos, assassinada em 2020, em Rio Branco. Segundo as investigações, o crime teria ligação com a disputa entre facções criminosas e o corpo da vítima foi esquartejado. Após a prisão, a mulher passou por exames no IML e foi encaminhada ao presídio feminino da capital rondoniense, onde ficará à disposição da justiça para cumprimento de pena em regime fechado. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11h42. Olha, o Gatabano traz agora informações sobre duas importantes ações às Forças de Segurança de Cruzeiro do Sul, que resultou na apreensão de entorpecente e a prisão dos acusados. Vamos conferir.
Em uma das operações realizada em conjunto com a Polícia Civil do Amazonas, a Rotan cumpriu mandado de prisão contra um homem investigado por crimes naquele estado. Na residência do suspeito, em Cruzeiro do Sul, os policiais apreenderam cerca de 4,5 kg de drogas, além de joias, relógios e outros objetos.
Um casal de indivíduos aí, ele estava com mandado de prisão em aberto aí pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. Além disso, foi também aí, feito contato aí com a inteligência aqui do 6º Batalhão, bem como com a CEJUSP. Todas as instituições aqui, como tudo, agiram de maneira integrada, o que culminou, a execução por parte da nossa equipe de rondas ostensiva tático móvel, a Rotan, e fez o cumprimento desse mandado de prisão, bem como busca e apreensão na casa desse indivíduo aí que estava com mandado de prisão.
Segundo a Polícia Militar, o suspeito ainda tentou destruir o celular e se desfazer de parte da droga durante a abordagem. O casal foi preso por tráfico de drogas e encaminhado à delegacia.
Esse indivíduo, na casa dele foi encontrado aí, diversas joias aí, relógios, anéis, pulseiras, como também quase 4,5 kg de entorpecente, aparentemente sendo maconha, um prejuízo aí de mais de R$13 mil.
Em outra ocorrência, equipes do Giro apreenderam skunk, cocaína, dinheiro, munição e outros materiais após um suspeito fugir durante patrulhamento no conjunto Cumaru. O homem conseguiu escapar, mas foi identificado pela polícia.
Esse indivíduo, ele saiu em fuga, deixando para trás diversos objetos, Mais buscas ainda no local ali onde ele estava, ali nas proximidades, ali na residência, também foi encontrado aí diversos invólucros aí de skunk, mais ou menos 27, 14 de cocaína, quase 16 gramas também de cocaína separado, mais outros materiais de skunk, etc. Além disso, uma munição calibre 20, inclusive ele foi identificado por meio de documento, que também ficou para trás. A equipe fez arrolou todas as informações.
De Cruzeiro do Sul, Gledson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora são 11 horas e 45 minutos. Idoso de 69 anos é preso em Rio Branco por estuprar a vizinha de 13 anos com deficiência. Confira na reportagem de Ronaldo Duarte.
Uma ação conjunta entre a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa da Polícia Civil do Acre e da Delegacia Geral de Chapuri resultou na prisão, na última segunda-feira, de um idoso de 69 anos acusado de estupro de vulnerável. O foragido da justiça foi localizado e capturado na região da Vila Acre, no 2º Distrito de Rio Branco. O homem estava foragido há cerca de um ano. O crime foi cometido no município de Chapuri, no interior do estado. A vítima é uma adolescente de apenas 13 anos, diagnosticada com deficiência intelectual moderada. Nos autos do processo, foi constatado que o idoso agia de forma intimidatória para garantir a impunidade. Ele chegou a ameaçar a adolescente para que ela não contasse os abusos a ninguém e também ofereceu dinheiro para tentar manter o silêncio da vítima. O caso foi descoberto após a atuação do Conselho Tutelar, que encaminhou a denúncia ao Ministério Público do Estado do Acre. O órgão ministerial formalizou a denúncia e acionou a Polícia Civil, que deu início ao inquérito e às buscas pelo agressor. Na última segunda-feira, ao ser cercado pelas equipes policiais na Vila Acre, o idoso ainda tentou resistir à prisão. No entanto, os oficiais investigadores da DHPP e de Chapuri agiram rápido, contiveram o suspeito e efetuaram a captura. Após a prisão, o capturado foi conduzido à Divisão de Investigações Criminais para os trâmites legais e passará por audiência de custódia. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11 horas e 47 minutos.
E a Polícia Penal do Acre deflagra a segunda fase, aliás, deflagra uma nova fase da Operação Mute, que visa ali, digamos, fazer uma limpeza no complexo penitenciário aqui de Rio Branco.
A Polícia Penal do Acre deflagrou a 11ª fase da Operação Multi nesta segunda-feira, 18, em celas da Unidade de Recolhimento Provisório do Complexo Penitenciário de Rio Branco. A ação visa fazer varreduras e apreensões de celulares e outros materiais ilícitos em celas dos presídios. É o que ressalta Manuel dos Santos Júnior, chefe da Divisão de Estabelecimento Penal de Regime Fechado.
Essa é mais uma fase que estamos em execução da Operação Multi, que acontece em todo o território nacional. E, mais uma vez, estamos na unidade provisória de Rio Branco, onde essa ação é capitaneada pela Senapen, em conjunto com todas as forças de segurança do Estado e também do Sistema Federal, para retirada de ilícitos. E o objetivo principal dessa ação é a retirada dos aparelhos celulares da mão dos internos aqui da unidade.
A ação ocorreu simultaneamente em todo o Brasil e é coordenada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, a Senapen, por meio da Diretoria de Inteligência Penal, DIPEN. Aqui no Acre, a ação trabalhou em conjunto com a Polícia Penal Federal e as Polícias Penais do Estado, incluindo suas unidades especializadas. Durante toda a revista das celas, a Polícia Penal conseguiu retirar 6 aparelhos celulares, chips, cartões de memória, carregadores, estoques e teresas, que são cordas improvisadas utilizadas por detentos para escalar muros e tentar fugir. Zaira Amorim, para o Sistema Público de Comunicação.
E a Polícia Rodoviária Federal captura suspeitos de sequestro, cárcere privado, também receptação e tráfico de drogas.
Em menos de 24 horas, a Polícia Rodoviária Federal capturou foragido por sequestro em cárcere privado, tráfico de drogas e receptação em rodovias no Acre. O fato ocorreu na manhã desta terça-feira, no trecho da BR-364, que liga ao município de Feijó, a Tarauacá. Durante a identificação e qualificação dos viajantes, uma nova consulta detalhada ao sistema de segurança pública deu conta de que o homem teria contra o mesmo uma ordem judicial de prisão em aberto. O mandato trata-se de crime de sequestro, cárcere privado e envolvimento diverso. No momento, foi dado voz de prisão. Imediatamente foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do local para o início do cumprimento da pena. Vale ressaltar que a captura faz parte da ação da Polícia Rodoviária Federal, que continua fazendo fiscalização com o intuito de retirar de circulação indivíduos com pendência por crimes graves, que é fundamental para a desarticulação e dinâmicas criminosas e garantir a qualidade da sociedade acreana em seus acessos. Com as informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal, Ivan de Carvalho.
Agora são 11 horas e 51 minutos. Márcio Roberto, solta a vinheta. Vamos à Cena Madureira.
Notícias do interior.
De volta com informações ao vivo aqui no Gente Debate, depois de longos dias, longos anos, ela está de volta, como era chamada, a menina Gladys Mira, agora é uma senhora. Gladys, muito bom dia. A governadora Maiúsa cumpre a agenda hoje em Cena Madureira. Ela fará entrega nas áreas de produção rural, educação, infraestrutura e regularização fundiária. É isso, Gladys. Bom dia, seja bem-vindo ao Gente Debate mais uma vez, ao vivo.
Olá, Damião, bom dia para você, bom dia aí a todos os ouvintes do programa Gente em Debate. E você não sabe como é bom estar de volta ao Sistema Público de Comunicação. Começamos aqui aos 17 anos e já estamos aqui com mais de 50, vivenciando essas experiências maravilhosas do rádio. E isso mesmo, a governadora Maiúsa Sim está aqui logo mais no município, cumprindo uma agenda aqui na cidade, onde ela vai participar da entrevista aqui na Rádio Difusora. E também às 2h30 ela participa aí de um evento também no Instituto de Defesa Agropecuária Florestal, visita e entrega da nova sede do IDAF. Vai acontecer na Avenida Brasil, aqui no município de Cena Madureira.
Às 15h30, a governadora também entrega a Casa do Agricultor, uma obra bastante esperada aqui na cidade de Sena Madureira. A movimentação na cidade está grande. A secretária Nayara Leva saiu desse instante aqui da Rádio Difusora de Sena Madureira, onde esteve aqui batendo papo com a turma da comunicação. A agenda segue após a entrega da Casa do Agricultor. A governadora Maísa Cis participa aí da entrega de kits escolares, a assinatura de duas ordens de serviço para pavimentação de vias aqui no município, uma emenda parlamentar aqui da deputada federal Meire Sarafim, ordem de serviço para revitalização do ginásio poliesportivo Hermilton Gadelha Pessoa. Vai ter a solenidade também da entrega de títulos definitivos para o bairro Bom Sucesso e a entrega de dois convênios da Calha Norte, emenda parlamentar da deputada federal Meire Sarafim. O local é o auditório da Escola Francisca Souza da Silva, localizada aqui na Travessa Guilherme, no bairro da Pista. E encerrando aqui as atividades no município de Sena Madureira, às 17h30, com uma reunião com lideranças que acontece na Casa do Seringueiro com o ex-prefeito aqui da cidade, Mazinho Sarapim. Então, uma agenda bastante intensa aqui no município de Sena Madureira. Daqui a pouco, a governadora Maísa Cid vai estar na cidade e nós aqui do Sistema Público de Comunicação vamos acompanhar toda a agenda e logo mais a gente traz mais informações. Eu volto com você, Damião.
Muito obrigado, tá aí Gladys Miriam, trazendo informações ao vivo e direto de Sena Madureira. É sobre as atividades que serão realizadas ao longo da tarde, envolvendo aí ações, integradas de diferentes órgãos, como a nossa correspondente acabou de trazer para a gente, reforçando aí os investimentos destinados ao desenvolvimento regional e à melhoria da qualidade de vida da população. A partir das 14h30, a primeira agenda da governadora, aí na sequência, às 3h30 da tarde, vai participar de entrega da Casa do Produtor, como a Gladys acabou de informar. Vamos embora, Jéssica Parada.
Vamos sim, Damião, mas antes de ir, eu gostaria de lembrar você, querido ouvinte, que hoje, por ser terça-feira, tem o GovCast, né? Vamos. Às 17 horas, também conhecida como 5 da tarde, como diria Jefferson Dourado, o GovCast recebe Emily Dese Dias, que é a coordenadora do Centro de Atendimento Integrado à Criança e ao Adolescente, e também a Xiomara Cíntia Benevides, que é a diretora de Política de Assistência Social da CADGH. O que é que vai ser tratado? A gente vai discutir, aliás, a gente vai falar sobre o primeiro centro de atendimento integrado à criança e ao adolescente, essa conquista do governo do estado, esse avanço. E você pode conferir, não só pelas rádios do sistema público, como também pelo nosso canal do YouTube do governo do estado.
Muito bem.
Um beijo e até amanhã.
Só para registrar, bom dia, Damião, é o Davi, motorista de aplicativo, estou ouvindo, gente, debate, Sena Madureira pela 105.9, Davi e sua esposa de louça. Valeu, Jess, vamos embora, né?
Vamos sim.
Pessoal, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, fique agora com a programação da sua cidade, e você que vai ficar na sequência com o Lance Esportivo, fique com o Lance Esportivo. Um abraço.
Cheiro.
E até amanhã, se Deus quiser, nesse clima agradável. Valeu? Fica com Deus, porque com Ele nós vamos.
Encerramos aqui Gente em Debate, o programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 6832245580. WhatsApp 6899-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990. Na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526. O super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia. Com taxas a partir de 0%. Faz super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425. O sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3,8 segundos, de 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30 a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Atenção, produtor rural. A saúde do seu rebanho começa com a prevenção. De 1º de abril a 30 de junho, acontece a primeira etapa da campanha de vacinação contra a brucelose no Acre. Uma ação essencial para proteger seus animais, garantir a qualidade da produção e fortalecer a economia do campo. Vacinar é um gesto simples, mas de grande impacto. Procure um médico veterinário, siga as orientações e faça a sua parte. A brucelose pode causar prejuízos sérios, mas com informação e cuidado é possível evitar. Não deixe para depois, vacine seu rebanho, proteja sua produção e contribua para um Acre mais forte. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos, que alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo, depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas.
ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias.
E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
No Acre, 12 horas, 2 minutos. Está chegando da Difusora M na Aldeia FM o Lance Esportivo. Hoje é terça-feira, dia 19 de maio de 2025. E você confere agora os destaques do programa. Peraí, né? Mas é. Está no ar o Lance Esportivo. E a partir de agora você fica por dentro de tudo que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análise, resultados e bastidores aqui. O esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora o jogo começa. 12:03, boa tarde, J. Mello.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde, queridos ouvintes aí do Lance Esportivo.
Os destaques do dia.
Agora sim, Carlo Ancelotti divulga a lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo. O goleiro acreano Everton foi chamado e será a segunda que ele terá, que ele estará, né? Será o Acre no Mundial. E foi a surpresa da convocação. Fim da polêmica, Neymar. Tem vaga garantida na Copa. Hoje tem Libertadores, Fluminense recebe o Bolívar no Maracanã, precisando vencer, vencer e vencer. O Cruzeiro enfrenta hoje o Boca Júnior na La Bombonera e olha só o jogo da rivalidade, o jogo que teve até juramento de morte. Mirassol encara o Aurred da Bolívia. Na Sul-Americana, o São Paulo enfrenta o Milionários. Artilheiro do Galvez alega problemas pessoais e deixa o time. Master do Calafate teve sequência no final de semana. E o julgamento do caso Manga é adiado por pedido de vistas no processo. Você vai conferir essas e outras aqui no programa que está apenas começando.
Agora, o Esporte do Brasil.
É, meu amigo, aqui o Esporte do Brasil, do mundo, você fica ligado e também no esporte local, porque o Lance Esportivo está só começando para você nesta terça-feira, uma temperatura boa, né? Não está frio, não está quente, mas está uma maravilha, né? O friozinho, mas à noite não é brincadeira não, hein? A noite ele chega, né, Zezinho?
É, e diz que vem mais.
Vem mais, né? Vem mais por aí. Não, não parou não. Começou
até,
ontem.
Até domingo.
É? Começou ontem, né?
Pois é.
É, ontem meio-dia, nesse horário que a gente tava aqui, foi muito vento. Aí a noite começou a já dar uma esfriadinha, tá certo? Aqui o Lance Esportivo para você nesta terça-feira. Vamos então com os destaques do Brasil e do mundo, porque o técnico Carlo Ancelotti, essa notícia desde ontem, meu amigo, que vem aí sendo badalada nos quatro cantos do mundo, não é só do Brasil, nos quatro cantos do mundo. O técnico Ancelotti anunciou ontem a lista de convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Entre os nomes, o grande destaque é Neymar, que disputará o quinto mundial de sua carreira, sendo esta a sua primeira convocação sob o comando do treinador italiano. É, detalhes agora com ela, Daniele Speron.
Fim da espera. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, divulgou a lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo de 2026. Os goleiros Alisson do Liverpool, Ederson do Fenerbahçe e o Everton do Grêmio. Defensores Alexandro, Danilo e Léo Pereira do Flamengo, Bremer da Juventus, Douglas Santos do Zenit, Gabriel Magalhães do Arsenal, Ibanez do Al-Ahly, Marquinhos do PSG e Wesley da Roma. Meio-campistas Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Danilo do Botafogo, Fabinho do Al-Ittihad, Lucas Paquetá do Flamengo. Atacantes Endrick do Lyon, Gabriel Martinelli do Arsenal, Igor Thiago do Brentford, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do Manchester United, Neymar do Santos, Rafinha do Barcelona, Rayan do Bournemouth, e Vinícius Júnior, do Real Madrid. Após divulgar a lista, o técnico Carlo Ancelotti explicou a opção de incluir Neymar na lista e também o goleiro do Grêmio, Everton, já que são jogadores que não participaram de amistosos sob o comando do italiano.
Fizemos a avaliação de Neymar todo o ano e vimos que nesse último período ele jogou com continuidade, que melhorou a sua condição física e pensamos que ele é um jogador importante e vai ser um jogador importante nessa Copa do Mundo. Ele tem o mesmo papel, a mesma obrigação que todos os outros 25, tem a possibilidade de jogar, de não jogar, de estar no banco, de entrar. Então ele tem a mesma responsabilidade que tem os outros. É um jogador experiente e a verdade é que em algumas posições, como a posição do goleiro, temos privilegiado um pouco mais a experiência a este nível e por isso também chamamos Everton do Grêmio, porque é jogador experiente que não precisamos testar, não hemos testado, mas sabemos seu valor neste tipo de competição, porque eles estão acostumados neste.
Os jogadores vão se apresentar à seleção brasileira no dia 27 de maio, no dia 31. O Brasil vai fazer um amistoso diante do Panamá, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Essa partida é de despedida do país e segue rumo aos Estados Unidos, onde no dia 6 de junho vai enfrentar o Egito, aí sim, o último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo de 2026. Essa Copa é a maior de todas até o momento e é a primeira sendo realizada em três países diferentes, Canadá, Estados Unidos e México, e tendo 104 jogos com 48 seleções. Agência Rádio Web com informações da seleção brasileira, Daniela Esperon.
E eu falei no início, o quinto mundial do Neymar é o quarto, viu? É o quarto mundial do Neymar, 2014, 2018, 2022 e 26 agora. É o quarto mundial do Neymar que vai representando aí o Brasil mais uma vez, o garoto Ney. E a grande novidade foi o acriano. Acriano Everton, né? Que o goleiro que estava ali correndo por fora foi novamente escrevendo a sua história no futebol, né? E do Acre para o Brasil e para o mundo pela segunda vez, né? Consecutiva que o goleiro nascido em Rio Branco vai disputar uma Copa do Mundo. E vamos trazer agora uma matéria de Jefferson Dourado, trazendo o Everton aqui na Rede Pública de Comunicação. Chega aí, Jefferson.
Aos 38 anos, o Everton se torna o primeiro jogador acriano convocado duas vezes para uma Copa do Mundo. O arqueiro já havia defendido o Brasil no Mundial do Catar em 2022 e agora volta a integrar a lista dos 26 escolhidos para representar o país no maior torneio de futebol do mundo. O goleiro acriano vai formar o trio da seleção ao lado de Alisson e Ederson, superando a concorrência de nomes como Bento, Hugo Souza e John, que também estavam entre os pré-convocados. Nas redes sociais, o Everton comemorou a convocação e falou sobre a emoção de viver, mais uma vez, o sonho de disputar uma Copa do Mundo.
Eu tenho a palavra do Senhor para a tua vida em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, que diz assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que eu amo. Bom, quando nós tiramos os nossos olhos e pensamento das opiniões das pessoas e colocamos a nossa fé e esperança em Deus, vivemos o melhor de Deus para nossas vidas. E quando amamos a Deus acima de todas as coisas, experimentamos o sobrenatural dele. Aquilo que parece impossível aos olhos, aos ouvidos e à mente humana é possível para Deus. E hoje eu quero muito agradecer a Deus, porque o menino que nasceu no Acre vai disputar mais uma Copa do Mundo. Realmente, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha mente jamais imaginavam o que Deus tem preparado para todos aqueles que eu amo. Que Deus te abençoe e um grande abraço.
Natural da capital acreana, Rio Branco, o Everton iniciou a trajetória do futebol nas categorias de base do Juventus do Acre. Depois, passou por clubes como Remo, Oeste, Botafogo de Ribeirão Preto e América de Natal, até ganhar projeção nacional. Ao longo da carreira, acumulou títulos importantes no futebol brasileiro e internacional, incluindo Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil pelo Palmeiras, e também a medalha de ouro olímpica, conquistada com a seleção brasileira nos Jogos do Rio em 2016. Na campanha histórica, o Everton foi decisivo e defendeu pênalti na final contra a Alemanha. Na Copa do Catar, o acreano também entrou em campo. Ele atuou na vitória do Brasil sobre a Coreia do Sul por 4-1 pelas oitavas de final. A nova convocação consolida o Everton como um dos maiores nomes da história do esporte acreano e reforça o orgulho do estado em ver um atleta formado no Acre alcançar novamente o principal palco do futebol mundial. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
E a projeção do Everton para o cenário nacional e mundial começou no Juventus. Começou, na verdade, na ABB. Depois que o Mimi viu o Everton ali, ele levou para o Recreança. Do Recreança, o Ilimani viu ele jogando lá, já levou para o Juventus. Do Juventus, nós fomos para aquela Copa 2005 em Araraquara. J. Melo, que a difusora também quebrou o gelo, né, de transmitir uma Copa São Paulo pela primeira vez. A difusora foi transmitir uma copinha, e nessa copinha o Juventus era o representante do Acre. Lá em Araraquara,
jogo contra o Corinthians.
No Hotel Fazenda, naquela situação, você lembra muito bem que o Doca Madureira também